minha ilustre presidente da República. No governo Itamar, nós criamos uma comissão especial, especificamente para apurar denúncias contra a autoridade. O Itamar criou essa comissão diretamente ligada a ele, presidente. E escolheu pessoas notáveis da sociedade, as que mais tinham credibilidade e prestígio, porque acompanhavam e faziam denúncias do que estava errado, para fazer parte dessa comissão. E essa comissão tinha poder absoluto. Qualquer ministro tinha que depor, dar orientação e dar explicação. E essa comissão funcionou muito bem, obrigado. O Fernando Henrique destituiu a comissão. Eu, que no início do governo Fernando Henrique era seu líder, ia ficar aqui, estava do lado do Itamar, nós somos os coordenadores da campanha do Fernando Henrique. Eu fui ao Fernando Henrique. Mas o Fernando, que é isso? Ele, meu Deus! Eu assinei sem ver, não sei, a chefia da casa me deu isso aqui, eu assinei. Então, pode deixar, Simão, eu vou voltar atrás. Passou tempo e não voltou atrás. Aí eu entrei com um projeto aqui, criando a comissão aqui no Congresso, e ele vetou, não deixou andar. E aí criou essa tal de comissão de ética. Que, na verdade, olha, essa tem nomes notáveis. O presidente e ex-procurador-geral da República, uma das pessoas mais dignas que eu conheço. O padre Hernani, uma das pessoas mais sensacionais que eu conheço. Mas cá entre nós, a decisão da comissão, no caso do Palocci, é piada. Se não é atribuição dela, então para que a comissão? Eu acho, presidente Dilma, que nesse momento, Vossa Excelência tem que analisar essa matéria. Se for o caso de ficar a comissão, dê à comissão poderes realmente para fazer. Porque ficou piada. Uma comissão de ética, tendo um homem como pertence na presidência, dizer que não viu nada para fazer nada. Mas que é isso? O cidadão ganha 20 milhões, dos quais metade quando ele já era novo chefe da Casa Civil, e não é nada. Ah, então ali é porque não são as atribuições, não está nas atribuições da comissão. Então mude. Está na hora da presidente agora chamar o procurador, analisar e dizer quais são as atribuições da comissão de ética. Ou então extinga. Se a comissão, o presidente da República demitiu o senhor Palocci, com que cara é a comissão de ética dela que diz que não tem nada para ver? Não quis nem dar satisfação. E uma pessoa que nem o procurador pertence. Um homem nota 10 na dignidade, na seriedade. Foi o homem escolhido pelo presidente Tancredo Neves ao fazer o governo da nova república. Quem escolheu ele para ser procurador foi Tancredo, não foi Sarney. Foi Tancredo, era o homem do Tancredo. Nota 10, eu estava lá na organização do governo participando, e um dos nomes que a gente escolheu com mais alegria, com mais orgulho, foi o nome do pertenço. Então eu acho que tem que se analisar os termos dessa comissão. O ideal é aquela do Itamar. O ideal era escolher uma comissão de gente acima do bem e do mal, diretamente ligado ao presidente, e com todas as obrigações de prestarem orientação. Aí seria nota 10. Ou então, se é para ficar até a comissão de ética atual, diz o que é a missão dela. Porque se no caso, que nem do Palocci, o presidente nem reúne, nem recebe, não fala nada, dizendo que não tem nada que ver, é um erro grave. Eu acho que a presidente Dilma podia aproveitar agora. E agora é o momento. O Palocci saiu. 2, vamos dizer o futuro. E para dizer o futuro começa esclarecendo o que é a comissão de ética. Que ela não é de mentirinha, não é de faz de conta. Isso é importante. Três, escolha o novo ministro. Quatro, PT, vá mais devagar. Olha, senhor presidente, eu vivi momentos de grande euforia na minha vida. O nosso velho MDB do Rio Grande do Sul, prenderam, caçaram, mataram, tiraram a eleição para governador, indicaram o coronel Perac, e nós fizemos uma aliança com o MDB e os outros partidos, fizemos maioria. E na hora da eleição, lançou uma candidatura a Cirne Lima. E o Castelo baixou atos institucionais dizendo que não valiam os votos de quem saísse do partido. E nós, com o Perac fez 22 votos. E nós tínhamos 33 com o Cirne Lima. Elegeram governador no Brasil inteiro, no Rio Grande do Sul, não. Aí tiveram que marcar uma nova eleição e caçaram mais não sei quantos deputados, tantos quantos fossem necessários, para o Perac, numa Assembleia de 55, se eleger com 22. Aquela época, eu, um guri jovem, achava, meu querido Requião, que o nosso partido era uma maravilha. Tinha que ser. No Rio Grande do Sul, para fazer parte daquela luta contra a ditadura, a imprensa, a igreja, o empresariado, era Deus e todo mundo lá de lá. Eu achava que nós éramos uns heróis. Nós éramos uns cruzados, assim como lá no Atos dos Apóstolos, lá no início, quando Cristo subiu para o céu, os apóstolos ficaram lutando. Até o MDB chegar no governo. E quando o MDB chegou no governo, aqui em Brasília, esqueceu pelo caminho o breviário. E eu sou um desiludido até hoje. Estou achando até agora o MDB, inclusive grupos dentro do MDB, retornando ao seu caminho. E se Deus quiser, vamos fazer. Aí eu passei a ser fã do PT, não minto. Olha lá no Rio Grande do Sul, aquele PT, naquelas campanhas políticas, de pé descalço, de chinelo, andando esfarrapado com as bandeiras do PT, correndo, gritando. O que era dignidade, o que era seriedade, o que era honradez, era uma coisa emocionante olhar aquele trabalho. Emocionante. Dom Evaristo Arns, que dizem que reza todos os dias pedindo perdão dos erros que cometeu, pegando as comunidades de base da igreja e transformando em núcleos do PT, era uma maravilha. E eu apoiei o Lula quando ele foi eleito. Aliás, apoiei o Lula não na primeira vez contra o Collor, também votei no Lula. E apoiei, votei no Lula quando ele foi eleito. E achava que ia ser uma maravilha. E eu cobrei várias vezes o Dom Evaristo. O senhor, nas suas comunidades de base, ensinou o PT a ser oposição, uma bela oposição, mas não ensinou o PT o que fazer quando chegasse no governo. E eu já disse nessa tribuna mais de 10 vezes a resposta do cardeal. Mas, doutor Simão, mas aquela gurizada era uma gente tão fantástica que, se eu pudesse, ordenava todo mundo padre. Mas chegou no governo e se acomodou. Esse erro mortal o Lula cometeu. Em vez de o Lula manter aquela seriedade, aquela firmeza, em vez de ir para o governo devagarinho, eu vi um companheiro que era zelador lá no edifício, simples, modesto, PT, apaixonado, vivia com salário mínimo, De repente lhe deram um emprego de 6, 7 mil reais. Para não fazer nada. No início ele relutou, tá, aceitou, mas não, eu... acomodaram. A velha e querida Uni, que resistiu, que nos ajudou a derrubar a ditadura, lá está com o PCdoB. Hoje o grande trabalho da Uni é fazer a nova sede, a mais bonita do mundo. Obra do Niemeyer. Vai ser o prédio mais espetacular da história. Essa é a bandeira da Uni. A CUT. Agora, e as outras entidades estão todas satisfeitas com os fundos de pensão. Mas desde quando interessa a CUT e fundo de pensão da Petrobras? E desde quando interessa a força sindical, os fundos de pensões do Banco do Brasil? Esse foi o grande mal do governo Lula. Um grande governo, grandes obras, grandes realizações, o Brasil cresceu demais no governo do Lula, mas ele podia, ele tinha condições de montar um grande partido, de fazer no campo da ética, no campo da dignidade, no campo da moral, uma grande atuação. E o Lula foi o responsável para o Brasil ser hoje isso que está aí. O país zero na questão da ética. Zero que é a questão da moral. O país da impunidade. Minha ilustre presidente Dilma, Vossa Excelência, nesses meses do seu governo, tem tido uma atuação excepcional. Quando aquele deputado do MDB do Rio, que dizem, eu não digo, que até tem uma bancada por ele, quando ele quis manter o cargo dele lá na empresa, e disseram que não sairia, ele disse que ia publicar um dossiê contando tudo. E a presidente Dilma respondeu: conte, mas no meu governo, ninguém sugerido por esse deputado vai ter uma nomeação. Olha, e o deputado calou a boca. Não saiu dossiê, não saiu coisa nenhuma. Isso é gesto. Isso é gesto que merece respeito e merece admiração. Foi assim que ela começou o seu governo. Quando aquele rapaz, negócio das drogas, um assunto da maior importância e do maior significado, ele dá uma nota dando por conta própria qual era a orientação do governo, ela mandou demitir imediatamente. Do que está certo. Agora estão acontecendo coisas estranhas. Eu não consigo entender o Ministério da Educação com aqueles livros cheios de erro. Está certo que o Sarney e a equipe bota aqui, eu estava vendo agora o novo túnel do tempo. Eu só espero que os alunos não leiam o que está ali, porque se botarem no exame, roda tudo no vestibular. Porque o que está ali não é verdade. É ali, os historiadores tiraram o Teutônio com anistia, tiraram o doutor Ulisses com as diretas já, tiraram os jovens com impeachment e as caras pintadas. Fotografia de presidente, só do presidente Sarney. Nem Tancredo, nem Itamar, nem Collor, nem Lula, nem Fernando Henrique, nem Dilma, ninguém. Só ele. Ele disse que tem fatos que mereciam não acontecer e outros que aconteceram. Que não precisava ter acontecido. E ele assumiu, porque pediu que ia, que ficasse o Tancredo. O negócio do Collor, tirar as fotografias do povo na rua, e tem uma notinha desse tamanho assim. Se nós vamos ler o que foi a luta da ditadura até aqui, inclusive lá tem uma mensagem que diz que na hora da resistência, Ele citou, e citou bem, o Brossard. E citou bem o Marcos Freire. Mas citar ele, o que, que o Sarney fez? Citar o Petrônio Portela, o que, que o Petrônio Portela fez? Aquilo eu sei que não foi coisa do Sarney. Aquilo é gente que quis adular e fez essa bobagem que deve estar irritando o Sarney. Mas a grande verdade, minha querida Presidente da República, é que Vossa Excelência iniciou bem. O ministro da Educação, com todo respeito, eu gosto dele. Gosto muito dele. Mas cá entre nós, esses erros nos livros, pela segunda vez, não dá para entender. Eu chego a uma conclusão, só pode ser boicote, não pode ser diferente. Eu, que sou um pobre diabo, quando os livros que eu publico, o meu pronunciamento, eu vejo 3 vezes, ou para as pessoas verem, relerem, olharem, olharem e olharem. Agora, um livro do Ministério da Educação, com um nó desse tamanho, a conta está errada, 9 mais 5, vá para o inferno. Não pode ficar assim. E estamos aí o Brasil sujeito a uma crise generalizada, todo mundo ridicularizando, por uma estupidez dessa natureza. São esses atos que a presidente, na sua energia, tem que bater. Não digo que demita o belo ministro da Educação, mas isso não pode repetir. Fato que nem esse, não pode repetir. Estamos aí no mesmo, uma crise do tamanho de um bonde. E cá entre nós, cá entre nós, meu ministro da Educação, aquela campanha com relação a sexo, mas aquilo é piada. Numa hora que nós temos que orientar a nossa educação, dar formato, dar estímulo, pessoas que nem o senador Cristóvão, diga-se de passagem, dá um show na orientação para onde devemos encaminhar os nossos jovens. Matéria daquela natureza, daquele jeito, é um desgaste que o governo não tinha por que passar. O ministro assistiu, concordou, cá entre nós, não merece ser ministro. Mas principalmente, minha querida presidente, vê essa comissão de ética, que lá está pessoas excepcionais, mas ainda não disse a que veio. E como pode ser? Como pode ser que a comissão de ética diz que não tem nada, 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 não precisa nem ver, e a presidente da República demite? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Recare que a presidente não tomou conhecimento, como ninguém tomou conhecimento, e caiu no ridículo parecer da tal da comissão de ética. E a hora agora, presidente. Traga-se para a comissão de ética, reúna, chama o seu presidente, que foi ministro do Supremo, procurador-geral da República, e vamos ver como é que é. Eu quero que vê. Mas como que um caso que nem esse, do cidadão que ganhou 20 milhões, na época que era chefe da Casa Civil, como vocês dizem que não tem nada para apurar? Como? Ah, porque a lei não permite. Então vamos mudar a lei. Vamos alterar essa lei. E a hora, presidente, é agora. A hora é agora. Porque a senhora está agindo 100%. E vá firme nessa posição, presidente. Não se deixa levar pelo MDB, pelo PT, por ninguém. Tenha coragem. E eu tenho falado nessa galera, é impressionante. Minha querida Ana Amélia, o seu nome é invocado e o seu também, Crisol. Nós conseguimos maioria aqui nessa casa. Para se MDB, PT, o diabo quiserem chantagear a presidente em qualquer matéria, pode contar conosco, independente de nada. Ninguém pedindo nada. Mas ela vai ter maioria nessa casa, estamos discutindo e debatendo nesse sentido para que a tal da governabilidade, não porque precisa da governabilidade, em nome da governabilidade, não seja presidente obrigado a baquear fazendo aquilo que não pode.